O dirigente sindical Antônio Neto como suplente de Marina Silva na pré-candidatura do Senado.
E os destaques do terceiro dia da Flip, Amanda Mazei.
A ministra Carmen Lúcia disse acreditar na presença de mais mulheres no STF futuramente, mas frisou que é preciso olhar para os poderes de forma conjunta para que isso aconteça. Ela participou de uma mesa na Festa Literária Internacional de Paraty para o lançamento de um livro sobre democracia. No sábado, o público poderá acompanhar a vencedora do Prêmio Camões do ano passado, a poeta angolana Ana Paula Tavares.
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, anunciou hoje que vai enviar uma equipe da Defesa Civil Nacional a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, por causa dos estragos causados por um temporal com ventos de até 70 km por hora na cidade. A informação foi divulgada em uma conversa por telefone com o prefeito Ricardo Silva, que é do PSD, enquanto ele participava de uma coletiva para atualizar a situação do município. Esses, então, os destaques do noticiário de hoje. Vou falar rapidamente aqui dos nossos canais. Dá para acompanhar pelo radinho, sempre pelo radinho, né? Hoje não tem futebol, hoje estamos para toda a rede, pelo bom e velho radinho. Dá para acompanhar também pelos nossos canais digitais, dá para acompanhar com imagem. Com imagem temos Globoplay, transmissões ao vivo do Globoplay, com acesso gratuito. Temos o site da CBN. Aliás, no site você consegue assistir e ouvir, claro. Ou exclusivamente ouvir, depende de onde você clicar. E pelo nosso canal no YouTube. Rádio CBN é o nosso canal no YouTube. Tem o chat dos ouvintes. Quem estiver pelo YouTube, ó, pode até dar um joinha para nós. É, que a gente gosta. E aí, ó, quem acompanha com imagem, olha lá atrás. Paulo Galvão, ele fica ali, ó, no cenário. O nosso cenário é a redação da CBN. E aí, num enquadramento específico, tem gente que não aparece, mas tem gente que tá enquadrada aqui. O Paulo Galvão tá enquadrado, preparando o CBN Madrugada. Logo mais ele assume a programação, vai demorar um bocadinho ainda, meia-noite ele assume a programação. E na ponta ali o Edmilson Fernandes, o nosso herói que faz a Rádio Sucupira. Hoje tá ótimo, hein? Hoje a Rádio Sucupira brincando com o essas pazes que foram feitas entre Michele e o Flávio Bolsonaro, desconsiderando os pras trás mente, pensando nos pra frente mente. Bem típico do Odorico, adoro. Aliás, recuperem a Rádio Sucupira, porque sempre vale muito a pena, é sempre muito bem feito. Feito pelo Edmilson Fernandes e pelo nosso Cláudio Antônio. Muito bem, dados todos esses recados, agora são 22 horas, 24 minutos.
CBN Noite Total. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. As armadilhas. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Bom, o Jornal da CBN está promovendo uma série de debates agora, daqui até o primeiro turno das eleições, sobre temas aí que geram muita discussão na sociedade. Né? É a série 50 Debates para o Brasil. É. A educação foi o tema de hoje, o debate que foi apresentado no Jornal da CBN. Mais especificamente, se as escolas cívico-militares devem ser expandidas ou se a gestão pedagógica tradicional precisa ser fortalecida. Para o professor Jevux Matheus de Araújo, do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, os programas não devem ser excludentes e podem atender a realidades diferentes de forma concomitante. Ele destacou, no entanto, que o modelo cívico-militar ajuda a reduzir a violência escolar e melhora o desempenho dos alunos.
O principal mecanismo por trás desses resultados está na redução do número de ameaças aos profissionais de educação, está na redução do número de drogas e da presença de drogas e da presença de armas na escola, e está na redução de roubos. Então, o programa de fato, esse maior controle, reduziu a violência no espaço escolar. E essa redução de violência permite que você tenha um clima escolar melhor e, com isso, um melhor desempenho e um melhor desenvolvimento daqueles estudantes.
Bom, já a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, afirmou que a disciplina mais imposta do que desenvolvida nas escolas cívico-militares é muito ruim para a vida dos estudantes. Ela também diz que a questão da violência pode ser amenizada com uma boa gestão.
Vitória, isso aconteceu muito fortemente, né? Assim, casos de venda de drogas dentro das escolas, isso foi totalmente eliminado sem militarizar as escolas, então com boa gestão escolar. E eu acho que, acima de tudo, investimento nesses profissionais e na formação dos professores, para eles também poderem executar o trabalho pedagógico na escola com a qualidade que também tenha reflexos na disciplina, na coibição de violência.
Essa é a série 50 Debates para o Brasil, aqui apenas um menu degustação, né? Uma edição. Se você quiser acompanhar o debate completo, esse e os anteriores, e ficar também na expectativa para os próximos, dá para recuperar tudo pelo site da CBN, ou então ao vivo no Jornal da CBN. Agora são 10h30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
sexta-feira, 24 de julho de 2026. O ministro do Trabalho e Emprego afirmou que a PEC sobre o fim da escala 6x1 dificilmente será votada pelo Congresso antes das eleições. Luiz Marinho reforçou que trabalha para que a proposta avance, mas avaliou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não deve pautar o tema. Segundo o ministro, há parlamentares que defendem adiar a votação, porque a proposta teria apoio popular. A declaração foi dada durante evento em São Paulo. Um arsenal com fuzis, pistolas, granada, uma munição de canhão calibre 40 milímetros e materiais neonazistas foram apreendidos em Badi Bacite e São José do Rio Preto, no interior paulista. Um homem de 37 anos, suspeito de ser o responsável pelo material, foi preso. A ação faz parte de uma investigação da Divisão Especializada de Investigações Criminais sobre a circulação ilegal de armas na região. O grupo Gênios, que controla a rede de restaurantes Habib's e Ragazzo e Tendal Grill, entrou na justiça com pedido de tutela cautelar antecedente contra credores. O tipo de instrumento jurídico é uma espécie de solicitação de proteção antecipada contra a execução de dívidas. O método costuma ser usado antes de um pedido de recuperação judicial. O FMI elevou a estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 2,4% em 2026 e 2,2% em 2027. A informação consta em relatório do Fundo Monetário Internacional sobre a economia do país. De acordo com o Ministério da Fazenda, o Brasil teve a segunda maior revisão positiva entre as economias do G20. Por outro lado, o parecer prevê inflação de 5,6% ao fim deste ano, nível acima da meta de 3% para 2026. O FMI afirma que será necessário promover um ajuste fiscal para colocar a dívida pública em trajetória consistente de queda. No horário de Brasília, agora 10 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Daqui a pouquinho teremos o nosso quadro Nos Acréscimos, hein? Daqui a pouquinho vamos falar de futebol. Mas antes, vamos trazer aqui o Igor Cardim com os números da nova pesquisa Datafolha.
Aliados do presidente Lula, do PT, com 48% das intenções de voto, e do senador Flávio Bolsonaro, do PL, com 43%, reagiram de forma distinta ao resultado da nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira. No governo, a avaliação é de que a manutenção da vantagem de 5 pontos, dentro de um cenário considerado estável, demonstra que Lula preservou a liderança mesmo após o início do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Aliados do presidente também avaliam que as recentes crises envolvendo a família Bolsonaro continuam refletindo no desempenho eleitoral do adversário. Já entre aliados de Flávio, a leitura é oposta. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que o levantamento ainda não captou os efeitos da reconciliação entre o senador e Michele Bolsonaro e que a tendência é de crescimento nas próximas pesquisas após o fim do desgaste político. Para o cientista político Melilo Diniz, a crise entre a ex-primeira-dama e o senador ainda não foi medida, mas o cenário tende a se manter estável nas próximas pesquisas.
Todas as idas e vindas da relação entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro ainda não estão registrados, especialmente os vídeos gravados por ela e que não foram percebidos na avaliação do eleitor. É claro que não é somente essa questão que incomoda a situação da disputa intestina e familiar. Há diversas outras questões que vão continuar continuar se repetindo. As idas e vindas, o zigue-zague familiar é uma marca da família Bolsonaro.
Nos outros cenários de segundo turno, Lula aparece à frente em todas as simulações testadas pelo Instituto, repetindo praticamente o desempenho do levantamento de junho. Na disputa contra Ronaldo Caiado, do PSD, Lula soma 47%, contra 40% do ex-governador de Goiás. Já em um eventual confronto com Romeu Zema, do Novo, o petista marca 48%, diante de 40% do ex-governador mineiro. Na simulação de primeiro turno, Lula lidera com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 32%. Em seguida, aparecem Ronaldo Caiado com 4%, Renan Santos e Romeu Zema, ambos com 3%. Augusto Cury registra 2%, enquanto os demais pré-candidatos têm 1% cada ou não pontuaram. O levantamento é o primeiro realizado pelo Datafolha após o início da cobrança das tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros. Além disso, ocorre um dia após o acordo de paz pública selado entre Michele e Flávio. A pesquisa Datafolha ouviu 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 22 e 24 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01166-2026. De Brasília, Igor Cardim.
10h37.
Nos acréscimos.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Bruno Faria, na sua companhia e na minha também. Bruno Faria, bem-vindo, boa noite.
Como vai, Tânia? Tudo bem? Tudo boa bem. Noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha.
Vamos lá, hein? Memphis e Corinthians ainda estão negociando a renovação de contrato?
Estão. Aquela renovação de contrato que ainda está por detalhes. Detalhes importantes que podem travar essa negociação. Isso porque o vínculo do atacante holandês é válido somente até a próxima sexta-feira, dia 31 de julho. Então, para tentar explicar para o torcedor corintiano e para quem nos acompanha, o Corinthians tem 3 transfer bans na FIFA. São 2 punições na entidade máxima do futebol, que proíbem o clube de registrar novos jogadores, e ainda tem um que é no sentido interno, ou seja, aqui dentro do nosso país mesmo. Então, são 3 punições que o Corinthians precisa, de alguma forma, sanar para conseguir registrar novos jogadores. Como está impossibilitado, o Corinthians está tentando renovar o vínculo do Memphis Depay. Como ele já pertence ao clube, isso não seria um problema se o vínculo dele terminasse no dia 31 e o Corinthians não conseguisse renovar a tempo. E aí, obviamente, como ele já fazia parte do elenco, a parte dos advogados do Corinthians, acredito que isso não seria um problema para a extensão. Memphis Depay tem 32 anos de idade. Ele quer um contrato de 3 temporadas, o Corinthians acha muito longo, e o que mais adiantou do lado é que a parte salarial ele aceitou reduzir. Chegou no limite que o Corinthians acredita ser importante, mas ainda tem ajustes nas remunerações fixas, que seriam, por exemplo, gols, assistências. Ele continua com um contrato que para ele seria vantajoso caso desse algum passe, fizesse algum gol. E o Corinthians acredita que, com a redução do salário, mas essas metas, isso seria importante porque ele não tiraria o foco dele para a sequência aí dos anos. O problema é que o Corinthians acha que contrato de 3 anos é muito tempo, ao mesmo tempo que o Timão deve 40 milhões de reais para o jogador e gostaria de parcelar esse pagamento nos próximos 3 anos. E o Memphis gostaria de receber isso de forma imediata. Então, a situação segue travada. Se não fechar com o Corinthians, Memphis já despertou o interesse, por exemplo, de clubes da Turquia. Mesmo assim, o Memphis bate o pé e ele acredita que pode e gostaria de permanecer no Corinthians. A ver como serão os próximos capítulos dessa novela, que promete ser longa para o torcedor corintiano, pelo menos até a próxima sexta-feira, dia 31.
Muito bom. Bruno Faria, Flamengo, perto de contratar o Thiago Almada.
Jogador que já passou no futebol brasileiro, atuou pelo Botafogo, foi campeão brasileiro da Libertadores, só que ele foi negociado com o futebol europeu. Está atualmente no Atlético de Madrid da Espanha, um time que é considerado grande, gigante, mas que não tem disputado títulos nas últimas temporadas. Tem caído muito no colo de Real Madrid ou Barcelona, e aí o Thiago Almada tem perdido o seu espaço no time principal. O Flamengo entrou na negociação, quer contar com o jogador, a expectativa é que o negócio seja fechado acima de 20 milhões de euros, ou seja, cerca de 115 milhões de reais, mas podendo ultrapassar até por conta de metas e chegando a 28 milhões de euros, o que seria 161 milhões de reais. Então tem metas, tem bônus, a negociação que deve ser sacramentada até a próxima terça-feira. É o que espera o Flamengo para tentar reforçar o seu elenco, que já é muito bom. O Flamengo, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, está 7 pontos atrás do líder Palmeiras, mesmo com um jogo a menos, e pensa e sonha, obviamente, em conquistar mais uma vez a Copa Libertadores, o que significaria o bicampeonato consecutivo e o 5º título rubro-negro da competição continental, ao mesmo tempo em que não quer deixar de lado a disputa do Campeonato Brasileiro. Por isso, se reforçar com jogadores de qualidade. E o Thiago Almada, argentino, campeão da Copa do Mundo em 2022 e vice na atual edição do Mundial, quando perdeu a final para a Espanha por 1-0, interessa muito o Flamengo, já deu sinal verde. As negociações devem acontecer aí nos próximos dias, nas próximas horas, para quem sabe ele já desembarque no início da semana no Brasil, no Rio de Janeiro, para acertar um vínculo aí com o Flamengo, Tânia.
Muito bom, eu acho incrível quando fala de futebol, assim, de valores, são sempre valores estratosféricos, assim como o noticiário do Banco Master, assim, sempre estratosférico. Bruno...
Impressionante, né?
É, lá em cima. A gente se sente assim, pobrezinho. Ô, Bruno, para fechar aqui, até porque a gente já está com o entrevistado aqui aguardando, quais são os destaques desse fim de semana?
Nós temos a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a primeira do segundo turno do principal torneio do país, com jogos importantes. Então, sabadão, amanhã, na Arena da Baixada, 18h30, Atlético Paranaense Internacional, na Vila Belmiro, amanhã também às 18h30, Santos e Chapecoense, com transmissão para São Paulo e parte da rede. São Januário, ainda no sábado, às 20h30, tem Vasco e Mirassol para o Rio de Janeiro e parte da rede. E aí, no domingo, Mineirão, 16h, Cruzeiro e Botafogo. No mesmo horário, Bahia e Corinthians. À noite, às 18h30, no domingo, Bragantino e Coritiba. No mesmo horário, Grêmio e Fluminense. No Maracanã, nós teremos Flamengo e São Paulo. E ainda no domingo, mais 2 jogos às 19h30. No Mangueirão, Remo e Vitória. E no Nubank Park, Palmeiras e Atlético Mineiro. Só lembrando e reforçando, a 20ª rodada, esta, no fim de semana, terá pela primeira vez o impedimento semiautomático prometido no fim do ano passado, Tânia.
Muito bom, hein, Bruno? Então, bom trabalho para você e toda a equipe de esportes da CBN.
Muito obrigado, até a próxima.
Até, Bruno Faria, aqui nos atualizando do noticiário do futebol. Vamos falar sobre voz, sobre os pólipos vocais que levam, entre outros sintomas, à rouquidão. Vamos entender tudo isso. Estamos aqui com o otorrinolaringologista especializado em voz, o Dr. Reinaldo Yazaki. Oi, Dr. Reinaldo, bem-vindo, boa noite.
Olá, boa noite, Tânia Morales e todos os ouvintes do CBN Total. É um prazer estar aqui. É um sonho meu desde a adolescência poder falar com vocês. Eu lembro de mim na adolescência ouvindo as entrevistas dos médicos, e falei, será que um dia eu poderia estar numa entrevista com alguém da CBN.
Nossa.
E hoje realizo um sonho, Tânia.
Ah, é por isso que você está todo lindo, então, doutor.
Ah, não, imagina, são seus olhos.
De gravata,
como você é carismático, como
todo
você é bonita,
chique,
viu?
Tudo chique. Doutor Reinaldo, vamos falar de voz. Antes da gente explicar o que é o pólipo vocal, só para ver se o ouvinte já vai se identificando. Vamos começar pelos sintomas, né? Quais são os sintomas de um pólipo?
É assim, um pólipo é uma lesão que acontece nas pregas vocais e acontece em um ou em ambos os lados. É uma bolinha que impede que a vibração das cordas vocais aconteça de forma simétrica e regular. Começa a dar falhas. Então, o primeiro sintoma que a gente tem, do ponto de vista leigo, é o sintoma da rouquidão ou da voz rouca, que é aquela voz que fica com falhas e de repente... Falha aqui para cá, sim. Ou fica assim, muito rouca. Ou fica muito apertada. Ou com muito esforço.
Ou muito aguda.
Ou muito grave. E sai do padrão. E a pessoa, de repente, percebe que não consegue exercer aquela tarefa vocal como profissional, usuário da voz profissional, por muito tempo. Por exemplo, o programa dura 2 horas. Quando dá 15 minutos de muita conversação, começa a aparecer... uma falha na voz e ela fica em dúvida se ela vai conseguir terminar aquele show, como aconteceu com o John Bon Jovi anteontem, nos últimos dias, que não conseguiu terminar o show de 20 canções, parou na 14ª.
Né? Porque a voz
então,
não sustenta.
A voz, ela não sustenta, ela perde a resistência, que é o enduro dela para terminar uma tarefa vocal remunerada ou não, no caso da voz profissional.
E aí são os pólipos que causam isso, né?
A causa mais frequente são os pólipos e os edemas. A diferença entre o edema, que é um inchaço, para os pólipos, é que os edemas ou calinhos são pequenininhos. O pólipo nada mais é do que um calinho ou um edema, inchaço, que cresceu até o ponto que não vislumbra, com um tratamento simples, uma cura rápida. Demanda um tempo de imersão em tratamento com fonoaudiólogos, fonoterapia, com repouso vocal controlado e muitas vezes com remédios dados pelo médico otorrino, de preferência médico otorrino este especializado em voz.
Então começa com edema e o edema vira um pólipo, sempre assim?
Perfeito, assim mesmo. Começa um edema, esse edema acontece na maior parte das vezes porque a pessoa, ela se viu obrigada a trabalhar em cima de uma voz que já estava rouca por motivos simples e corriqueiros, que são as infecções por vírus ou infecções por bactérias. E pasme, nem sempre a infecção está em cima das pregas vocais ou no órgão logo abaixo, que é a traqueia. Na maior parte das vezes, essa infecção que altera a voz está no nariz. São as sinusites. Então, a pior situação para um indivíduo que é profissional utilizar a voz com muito afinco, com muito esforço, empurrá-la para que aconteça a profissão ou a vida social, é quando ela está rouca por causa de um resfriado comum, Covid, influenza ou bactérias.
Porque se ela está com o nariz entupido, ela tem dificuldade para respirar e aí isso vai fazer com que ela force a voz, é isso?
Exatamente.
Leigamente falando?
Isso, o nariz entupido ajuda, porque quando a gente tem o som vindo para o nariz totalmente tampado, a gente faz mais força lá dentro. E fora que a secreção purulenta e os vírus que ficam pingando lá atrás, quando a gente puxa, inflamam as cordas e deixam as cordas mais inchadas e gordinhas. E gordinhas, Tânia, elas atritam-se mutuamente com muito mais facilidade e pressão de contato. E é justamente essa pressão de contato que vai levar ao aumento da temperatura das bordas de contato. E nesse aumento de temperatura, uma descamação e lá dentro da corda vocal, um vasinho pode se romper. É quando vem o edema, é quando vem o começo do pólipo. E se essa pessoa não procurar ajuda médica e desafortunadamente estiver com a agenda muito agitada, ocupada nos próximos dias, logo depois deste fatídico dia, noite ou evento, ela vai fazer traumatismos subsequentes, consecutivos, reiterados nessa lesão, que ao invés de regredir para uma cura completa, vai crescendo como se fosse plantinha recebendo nutrientes e água.
Mas chega a doer? Ou é só o desconforto para falar mesmo, que fica rouco? Dói?
Sim.
É dor de garganta?
Algumas pessoas... Sim. Algumas pessoas têm dor quando desenvolvem uma lesão da corda vocal, da prega vocal, mas não são a maioria. Se a pessoa sempre foi um pouco rouquinha, ela não sente mais tanta dor na corda vocal, porque desde a adolescência ela convive com lesõezinhas de corda. Agora, aquela pessoa que nunca teve lesão na corda, quando desenvolve uma lesão em cima de uma das cordas vocais, temos duas, ela fala, doutor, eu senti uma fisgada, é como se eu tivesse com uma dor de garganta que não é atrás daqui da língua, é lá embaixo, perto do pomo de Adão, ou do pomo de Eva, né? No caso da mulher.
E aí é o pólipo.
É o pólipo. E o tratamento dele, na maior parte das vezes, quando o diagnóstico que é feito pelo médico otorrino especializado em voz, por meio de um exame simples, feito com anestesia tópica de spray, chamado laringoscopia, com estroboscopia, esse exame de vídeo, feito o diagnóstico, o tratamento é simples. Se for recente o pólipo, 3 meses de desenvolvimento e aparecimento, ele é curável, Tânia, olha só. Mas a maior parte dos pacientes vai procurar um médico com 4, 5, 6 meses, às vezes até 1 ano. E aí o que pode sobrar para o raciocínio médico nessa situação, infelizmente, às vezes, é a cirurgia da corda vocal.
Ah, porque aí o pólipo cresceu, a bolinha cresceu,
vai inflamando. Vai crescendo. Ah. E aí, por exemplo, se eu pegar você como paciente, você é uma pessoa super ocupada, eu não posso deixar você 6 meses sem frequentar a CBN.
Não, né? Pelo amor de Deus.
Né? Esperando que essa lesão maior vá sendo absorvida progressivamente por meio de repouso, exercícios de fonoaudiólogo e remédios. Aí a gente faz a cirurgia e a microcirurgia de laringe faz com que você possa voltar à atividade já em 25 dias.
Agora, doutor Reinaldo Yazaki, os pólipos, em geral, eles são mais frequentes em pessoas que trabalham com a voz? Porque pressupõe um uso mais exagerado da voz?
Acontecem também nas pessoas que não trabalham muito com a voz, mas é muito mais corriqueiro aqui no consultório, que é especializado nesse assunto e nessas cirurgias, em pessoas que usam sistematicamente o que nós chamamos de voz profissional, que é aquela voz utilizada no âmbito do trabalho, que ela, esse indivíduo que é um usuário profissional da voz, se ele acordar sem voz, ele não pode sequer pensar em ir ao trabalho. Um exemplo de um cantor lírico, se ele tivesse rouco antes de um concerto ou antes de uma ópera, ele precisa passar esse papel para outro cantor substituí-lo, porque de outra forma, poderia se machucar ainda mais e comprometer as próximas restas na semana seguinte, né? E comprometer a remuneração e a sua reputação, inclusive.
A pessoa que usa a voz inadequadamente, por exemplo, pessoa que fala muito alto, isso também pode machucar, criar pólipos?
Também. Olha, o principal hábito associado a lesões de cordas vocais é quando aquele ser humano ele não aprendeu a dosar o volume da voz. Tá? Então, assim, quando a gente está num lugar barulhento, numa balada, numa festa, se a gente conversar muito tempo e não estiver treinado para usar essa voz forte dentro de uma balada, a gente pode levar um atrito da prega e isso pode levar a um pólipo também. E lembremos que nós aqui no Brasil, quando nós comparamos o nosso dialeto do português brasileiro com o dialeto do português de Portugal, nós somos muito mais intensos no uso das nossas vogais, da nossa voz, porque a expressividade do português brasileiro está muito incrustada, muito imbricada com o volume da voz, enquanto nossos compatriotas portugueses falam com mais entonações para os agudos, numa leveza do olalalu, bem levin, levin, levin.
Ah, e a gente não, a gente já é uma coisa mais assim.
Aquela coisa assim, aquela coisa cultural,
italiano.
Valorosa, italiana, miscigenação multicultural de São Paulo, do Brasil inteiro, né?
Entendi. E isso machuca, então, é um cuidado que a gente tem que ter. E a hidratação, né, doutor?
Sempre. As pregas vocais, elas trabalham no regime de vibração em torno de 200 Hz na voz humana. Você fala mais ou menos em 180 Hz, né? 180 vibrações em cada segundo. Se essa prega vocal estiver molhadinha, o atrito fica menor. Se essa prega vocal estiver seco, vira um atrito seco. Aí sempre dou o exemplo das duas mãos secas atritando-se, como estou fazendo aqui no vídeo agora. Ó. Você esfrega uma mão na outra e você consegue perceber que ao longo do tempo vai aumentando a temperatura e depois começa até a descamar a mão. A mão fica ralada, né? A pele. Isso acontece na prega vocal também. Logo, para o indivíduo que trabalha com a voz, ele, é obrigação dele urinar cerca de 6 a 10 vezes por dia no dia de muito uso da voz. Por que urinar? Porque se ele está urinando, significa que ele está bem hidratado.
E é água, exatamente, né, gente?
Água. Melhor é água sempre. Toda vez que eu bebo alguma coisa que tem gás, olha só, você dissolve aquela película de proteína que ajuda a lubrificar toda a sua boca e garganta.
Ah, é? Água com gás, sem falar dos refrigerantes.
Exato.
São ruins.
Todos os gaseificados não fazem bem para a voz. Não só os gaseificados, por causa do gás, mas também por causa do caráter ácido que tem uma bebida com gás. E aí não é só a bebida com gás. Tudo que é azedo, ácido, faz mal para a voz.
Uma limonada?
Também. Se eu tiver com uma laringite, é um contrassenso usar a limonada nessa ocasião.
Não estou acreditando. Sério?
Pois é, eu amo limonada, mas eu estou agora saindo de uma sinusite também. Não tomo a limonada até melhorar.
Olha, que coisa interessante que as pessoas tomam vitamina C e tal, precisa tomar para curar, inclusive, a sinusite, mas aí pode prejudicar as pregas vocais.
Exatamente.
Ah, isso eu não sabia.
Se tomar vitamina C, olha lá, se eu tomar vitamina C, o que eu posso fazer? Posso depois gargarejar, né? Para diluir. Existem as águas naturais alcalinas, né? Tem algumas marcas, não posso informar aqui, mas existem. Elas têm pH de 10 e são combatentes contra gastrites, refluxo e ajudam a voz também nos momentos em que ela está afetada por uma laringite ou por um pólipo.
Que bacana. Doutor Reinaldo, aproveitando aqui que nós estamos falando de água e tal, de líquidos.
Sim.
Tem aqueles, bom, os gaseificados que você falou, que não são nem um pouco bons. E o café?
Ah, que bom que você está tocando nesse assunto. O café, ele foi estudado de 2009 para 2011. Surgiu um aparelho que ficava pelo nariz, pendurado atrás da nossa campainha. É um medidor de pH do que a gente engole, do que sobe lá do estômago até a garganta, tá? E o que, que esse aparelho descobriu? Olha lá, que o pH do café é 3,5. E o pH, para o ouvinte que está nos ouvindo, o pH é a medida ácido básica de uma solução. Quanto mais próximo de 7 ou 8, mais alcalino, mais básico. Quanto mais próximo de 2,5, 3, mais ácido. E o pH do café é 3,5. O pH do chocolate delicioso é 3,8. E o pH da água com gás é 2,8. 0,3 pontos de 2,5, que é nosso ácido do estômago. E a gente sabe, na ciência da voz, que todo alimento, toda bebida que contém um pH menor do que 4, então temos água com gás, o suco gástrico, o chocolate, o café, tudo isso, infelizmente, faz mal para a voz na hora que passa por cima da laringe, que é o órgão em que estão contidas as cordas vocais.
Doutor Reinaldo Yazaki, porque eu tinha ouvido é que antes de ir para o ar, por exemplo, imediatamente antes de ir para o ar, eu não deveria comer chocolate, não deveria tomar café e tal.
Isso.
Mas pelo que o senhor está dizendo, não é só antes de ir para o ar.
Veja, eu sou um amante do café e sou um amante de chocolate. Hoje, por exemplo, ia falar com a Tânia Morales, eu não vou tomar um café logo antes de entrar ao ar, eu quero que minha voz ela ressone, eu quero que ela seja bonita, tenha graves bonitos. Agora, quem sabe amanhã, né, eu estou de folga, eu vou tomar meu café, vou tomar minha caipirinha depois da feijoada. Então, o ser humano que é profissional da voz, ele tem direito a ser normal também, mas se eu vou fazer uma apresentação para o Grammy, para o Oscar, ou se a Tânia Morales vai lá para a CNN USA, né, fazer o The Bee lá dela, ela com certeza ela não vai querer que a voz não esteja tinindo no dia.
Mas aí é no dia. De manhã não posso tomar um café para apresentar o programa aqui, por exemplo, às 21 horas?
Ah, minha, sim. É. Posso, eu digo, né? Pelo amor de Deus. De manhã cedo, tudo bem. Ah. Mas outro dia eu recebi um paciente que tomou 16 cafés até chegar na minha consulta.
É, o pessoal exagera.
Tem um exagero. É, não, assim, na área de higiene vocal, que são os cuidados de conhecimento vocal relacionados a hábitos e alimentação, não é um tudo ou nada. Se a gente seguiu tudo, a gente não come nada, não bebe nada. Exato. Então é sempre a balança. Eu estou bem? Eu estou livre. Agora, estou doente da voz? Eu preciso melhorar logo? Eu preciso, então, dar uma reduzida nesses alimentos por um tempinho.
Ai, doutor Reinaldo, daria para a gente falar um monte de coisa. E a maçã?
A maçã, adoro. É. Ó, a maçã é um presentinho de Deus, da natureza, certo? Como qualquer outra fruta, que tem, deixa o nosso hálito gostoso, libera um líquido que deixa a boca docinha, adocicada, e com pH organizado, ajuda a voz. Mas não é só a maçã, é que a maçã ficou famosa porque ela é prontinha para levar para qualquer lugar. Qualquer fruta é boa para a voz. Exceto limão, abacaxi e maracujá.
Todas as outras têm o mesmo efeito adstringente?
É, que é a mais preparada para você levar até no bolso é a maçã, né?
É, a maçã, mais fácil.
A maçã, A casca dela também é interessante, né? O Pavarotti, conversei com um médico que cuidou dele enquanto ele era vivo, lá chamado Franco Fussi, é um foniatra lá de Ravenna, na Itália. Ele falou para mim que Pavarotti mascava, antes das óperas, a casca da maçã, que é rica em pectina. E essa casca é justamente uma das estruturas da maçã que libera aquele suco gostoso, aquele sabor, aquele cheiro da maçã, tá na casca. E ele fazia isso como ritual antes de entrar e subir a um palco para cantar uma ópera em qualquer lugar do mundo.
Então, olha só, tá bom para você? Muito bom, doutor Reinaldo. Então, segredos para cuidar da voz, hidratação, não falar alto.
Isso. Né? Prevenir o refluxo.
Prevenir o refluxo com uma boa alimentação. O refluxo, sim, é muito prejudicial, né?
É prejudicial, porque ele acaba cozinhando previamente ao uso a corda vocal. A pessoa já vai para outro trabalho como se tivesse passado por uma infecção viral nas cordas vocais. É o mesmo tipo de inflamação. E aí machucaria mais facilmente, dependendo do número de horas de uso, da intensidade de uso e do modo de uso, né? Se está adequado ou não.
E se estiver com a voz rouca, procure imediatamente um otorrinolaringologista. Se perdurar por um...
Ideal. Segundo a nossa Associação Brasileira de Otorrino e como orientação mundial, 10 dias de rouquidão no máximo. Já merecem uma avaliação com um médico otorrino, de preferência otorrino especialista em voz. Não sei se você sabe disso, mas nós, especialistas em voz, nós somos raros. Nós somos cerca de 100, mais ou menos, no Brasil inteiro. É uma área que nos chama muito a atenção dos otorrinos jovens, né? Porque é uma área com pacientes restritos, é uma população restrita de pacientes.
Muito bem. É, e tem a fonoaudiologia também, né? Que também.
Também, a fono acaba sendo um casamento matrimonial, é um matrimônio profissional, porque quando a gente faz o diagnóstico e só o médico, como médico, pelo ato médico, consegue fazer um diagnóstico, ele fazendo o diagnóstico, ele encaminha o vídeo, o relatório e faz uma ligação para a fono para destinar o paciente para um tratamento ideal por meio de exercícios, quando esse tratamento por exercícios cabe. Às vezes, a única saída é fazer a cirurgia.
É, muito
e
bem.
E é um dos talentos do otorrino especialista em voz.
Muito bem, doutor Reinaldo, adorei. Volte sempre, viu?
Também adorei conversar com
legal.
Você.
E eu vi que você tem um rádio aí na sua estante, um rádio antigo.
Tem.
Ah,
aqui
linda.
Tem, ó, tem bastante coisa aqui. É tudo do tema de musicais. Aqui eu sou médico dos artistas do Brasil. Já tem aí um bom tempo, viu?
Muito bom, muito bem. Volte sempre, adorei, doutor. Muito obrigada, viu? Bom fim de semana.
Muito obrigado. Bom fim de semana para você também. Um abraço a todos os ouvintes da CBN Total.
Valeu. Até, doutor Reinaldo Yazaki. Ele é otorrinolaringologista especializado em voz, conversando conosco. Agora são 11 horas e 5 minutos.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O PL realiza neste sábado em São Paulo a convenção que vai oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O evento, na Arena Pacaembu, terá as presenças do governador Tarcísio de Freitas e do presidente da Argentina, Javier Milei. Sem alianças formais e ainda sem um nome para vice, o pré-candidato busca o apoio de partidos do Centrão até o fim do prazo das coligações para ampliar o seu tempo de TV. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez um alerta nesta sexta-feira sobre a retatrutida, que é o novo medicamento experimental para obesidade e diabetes de tripla ação. Apesar de estudos mostrarem redução média de 28% do peso corporal, a substância ainda não concluiu os testes clínicos. A Anvisa reforça que o remédio não tem registro aprovado no Brasil nem no exterior e que qualquer versão comercializada no mercado paralelo é clandestina e representa riscos à saúde. A SpaceX realizou nesta sexta-feira o 13º voo de teste da Starship, a nave mais poderosa do mundo. Sem tripulação a bordo, o lançamento ocorreu após ajustes exigidos pela Autoridade de Aviação Americana devido a falhas no teste anterior, em maio. Além de experimentar novos escudos térmicos e modificações nos motores, a missão lançou pela primeira vez 20 satélites de nova geração da rede Starlink para testes de conexão antes da sua reentrada na atmosfera. No horário de Brasília, 11:07.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
O fim de semana chegou e com ele, nossas dicas culturais. Começou o Capital Moto Week. A cidade da moto está montada na Granja do Torto. E mais de 800 mil pessoas devem passar por lá até o fim do festival. A programação terá mais de 100 shows. Neste fim de semana, destaque para Di Ferreiro e Lucas no sábado e Eagle Eye Cherry e Giana no domingo. A programação completa e os ingressos estão disponíveis no site do festival. Lembrando que motociclistas sem garupa têm entrada liberada. Com garupa, entra gratuitamente de segunda a sexta até às 18h e sábado e domingo até às 15h.
Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina, pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai.
No o cantor Jal traz a música baiana a Brasília em uma apresentação neste domingo. No repertório, a mistura da música afro-baiana com o samba reggae e a MPB. É no Hidden que nesta edição acontece no setor de indústrias gráficas. Ingressos por R$100 no site do evento.
E a galera vai remexer, vai sacudir, vai balançar, vai mandar ver, vai agitar.
Tem Festival de Inverno do Sesc, sábado e domingo no estacionamento 11 do Parque da Cidade. Na programação, shows de Baiana System, Cell, Amaro Freitas e Ju Estraçacapa. Vai rolar ainda aula de yoga ao pôr do sol, apresentações circenses, planetário móvel e oficina de cupcake, além de um cortejo com o pessoal do Fest Clown. A dica é levar uma canga para curtir o momento no gramado. A entrada é gratuita mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. A programação completa está disponível no Instagram, @sescdf. Lucro. Máquina de lucro. Mariana Machado e a Cultura na CBN.
Você pra mim é lucro. Máquina de lucro.
We'll be right back.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Olha, deixa eu dizer um negócio aqui. Porque a minha garrafinha de água aqui, ó, quem tá acompanhando com a imagem, eu até tirei o rótulo, obrigada, Karina. É, eu aproveito a garrafinha, não sei se é de água com gás ou não, e todo dia eu ponho água nova aqui para ficar hidratando a minha voz, as minhas pregas vocais durante o programa. Não uso, aliás, eu vou dizer um negócio para vocês, porque tem... A Isara falou, ah, ela tá tomando água com gás. Não, jamais. Até porque, eu não sei o que acontece, que se eu tomar água com gás ou refrigerante, eu fico com soluço. Então, eu não sou nem louca. Já não tomo normalmente, ainda mais antes de fazer o programa. Sempre uma aguinha. Sempre uma aguinha. E o HD é testemunha que ele me ofereceu refrigerante. Falei, jamais, não posso fazer isso, porque senão eu vou ficar, não terei condições de fazer o programa. Sempre uma aguinha. Aliás, para quem trabalha com a voz, hidratação é tudo. Como lindamente nos explicou o Dr. Reinaldo Yazaki. E a hidratação com água, viu, gente? Não é com cerveja, não. Muito menos com um cafezinho. É água. Água. Temperatura, ó, natural, entendeu? Sem tensionar a voz, as pregas. E também, não, tecnicamente, não se fala cordas, se fala pregas vocais. É essas coisas. Essas coisas. Em frente, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve reassumir o comando do PL Mulher na próxima semana. O convite pode ser oficializado na Convenção Nacional do PL, que vai lançar Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. O ato também deve selar a entrada dela na campanha do Flávio.
Após a trégua para as eleições, Michele Bolsonaro deve participar por vídeo da convenção do PL neste sábado em São Paulo, que vai formalizar Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. O ato sela a entrada da ex-primeira-dama na campanha. Ela também será convidada novamente a assumir o comando do PL Mulher na próxima sexta, quando se reúne com Valdemar Costa Neto, presidente do partido. Segundo ele, Michele está fazendo falta. De acordo com aliados, a ex-primeira-dama não pode deixar Brasília por prestar cuidados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. E o vídeo foi a alternativa encontrada para consolidar a reaproximação. A ideia era que fizessem a gravação juntos. Eles devem se encontrar em breve para conversar. O movimento ocorre quase às vésperas do início oficial da campanha e após exigência da ex-primeira-dama por um gesto público de Flávio, que a atendeu em um novo pedido de desculpas, em vídeo nas redes sociais nesta quinta, quando afirmou que os desentendimentos devem ser superados e fez um apelo para que a madrasta o ajude na campanha. Em resposta, Michele Bolsonaro também divulgou um vídeo em que disse aceitar as desculpas do senador. A ex-primeira-dama ressaltou que todos cometem erros e que o gesto de Flávio tem valor e indicou que vai ingressar na campanha dele. A reaproximação é considerada estratégica para atrair exatamente o eleitorado que Flávio tem dificuldade, como é o caso das mulheres. Um dos articuladores, Valdemar Costa Neto, disse à CBN que tem certeza que Michele vai entrar para valer na campanha, o que é visto também como fundamental para atrair apoios da direita e do centrão. Valdemar reforçou que ela fala bem, tem carisma, atrai as mulheres e é do batente.
Dá pra valer, tenho certeza que vai, senão ela não concordaria. Eu conheço bastante ela. O grande problema é o Bolsonaro, que ela não pode estar largando o Bolsonaro, né? Pra que cuide, não tem quem cuide. De ter ninguém lá, eles não permitem.
A reconciliação ocorre após semanas do atrito que veio a público há cerca de um mês, quando Michele afirmou ter sido humilhada e maltratada pelo enteado após divergências sobre articulações partidárias no Ceará. No entanto, a pré-campanha ainda enfrenta barreiras para formar alianças. Com o tendência de neutralidade por parte de partidos do Centrão, como o Republicanos e a Federação União Progressista. De Brasília, Rani Veloso.
O deputado estadual Douglas Ruas será o candidato do PL ao governo do estado do Rio de Janeiro. O evento contou com a participação por telefone da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, candidato do partido ao Palácio do Planalto.
O PL oficializou a candidatura do deputado estadual e presidente da Alerj, Douglas Ruas, ao governo do Rio de Janeiro. A convenção realizada nesta sexta-feira também confirmou Carlos Portinho na disputa a uma vaga no Senado. O evento foi marcado por participações por telefone de Michele e Flávio Bolsonaro, um dia após o pedido público de desculpas do senador à ex-primeira-dama. Horas depois, em vídeo, Michele aceitou as desculpas e indicou apoio ao enteado. Ambos manifestaram apoio a Douglas Ruas na corrida ao governo. Na fala, Flávio destacou a questão da segurança pública no Rio, enquanto Michele enfatizou que Jair Bolsonaro pediu para que o partido não desista da disputa. Diante dos gestos, Ruas afirmou que os dois servem de inspiração para os correligionários.
Ontem foi um dia muito especial para todos nós. Nós vimos um gesto de humildade do nosso próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro. Um gesto que foi imediatamente correspondido pelaquela que percorreu todo esse país, levantou uma legião de mulheres para também brigarem pelo nosso país, por uma nação melhor, que é Michele Bolsonaro. Que esse gesto deles possa nos inspirar.
As candidaturas foram oficializadas em meio a um cenário de instabilidade nos bastidores. Ruas ainda não tem um candidato a vice definido após o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP, deixar a chapa na última semana. Apesar da desistência, o presidente do PL no Rio, Altineu Cortes, reiterou que confia na permanência de União e PP na coligação.
Olha, a gente faz política honrando a palavra, né? E nós temos a palavra do deputado Luizinho, que é o presidente do PP, e do Antônio Rueda, que é o presidente da federação, que a federação vai ficar conosco. Eu acho que a gente não terá nenhuma mudança nisso. A federação estará aqui na coligação.
Já o segundo nome a disputar o Senado segue em aberto. O mais cotado é o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, do União. A candidatura, no entanto, enfrenta turbulências. No início do mês, ele foi preso pela Polícia Federal após agentes encontrarem um fuzil no veículo em que estava. O político foi solto dias depois e, nesta quinta-feira, teve as medidas cautelares revogadas pelo Supremo Tribunal Federal após apresentar esclarecimentos à corte. Pelo calendário da Justiça Eleitoral, o prazo para as convenções termina em 5 de agosto e os registros oficiais devem ser feitos até o dia 15 do próximo mês. Do Rio de Janeiro, Ana Luísa Barreto.
A Polícia Federal apura se parte do dinheiro destinado por Daniel Vorcaro ao filme Dark Horse serviu para sustentar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Esse deve ser um dos focos da investigação que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.
Investigadores da PF que atuam no caso Master já se preparam para juntar documentos e pedir uma série de diligências e quebras de sigilos nas investigações sobre o filme Dark Horse, que envolve o senador Flávio Bolsonaro. A autorização para a abertura de um inquérito específico desse caso foi dada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A PF tenta descobrir principalmente se o ex-deputado Eduardo Bolsonaro usou parte dos recursos enviados por Daniel Vorcaro para custear gastos nos Estados Unidos. A apuração mira repasses de cerca de 12 milhões de dólares, cerca de 63 milhões de reais, feitos pelo ex-banqueiro a pedido do senador Flávio Bolsonaro. O pré-candidato do PL já admitiu a solicitação ao banqueiro para o financiamento do filme sobre a história do pai, mas nega qualquer irregularidade. Investigadores da PF, no entanto, querem saber como se deu essa transferência dos valores, se houve o cumprimento das normas ou se o caso poderia se enquadrar num crime de evasão de divisas, que é quando o envio do dinheiro para fora do Brasil ocorre sem a declaração aos órgãos competentes. Além disso, a apuração visa identificar a origem do dinheiro, já que existe a suspeita do caso estar ligado às fraudes financeiras do Master. Outro objetivo é identificar execução dos valores, o cumprimento dos contratos e se houve algum tipo de desvio para que Eduardo Bolsonaro pudesse se manter nos Estados Unidos, já que ele mora por lá desde o início do ano passado. O ex-deputado nega ter usado os recursos. Para avançar nessas informações, a PF deve precisar de cooperação com autoridades dos Estados Unidos. A corporação deve solicitar detalhes do fundo Heaven Gate, administrado por um advogado ligado a Eduardo Bolsonaro e que pode ter sido destinatário de parte dos recursos enviados por Vorcaro. A advogada criminalista Juliana Bertoldi explica que existem acordos entre autoridades do Brasil e dos Estados Unidos que permitem essa transferência de informações.